Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.
Muito bem, gente, agora são 7h01. Bom dia para você, onde quer que esteja, ligados na melhor da região. Estamos chegando para mais um sábado, estamos chegando para o Mais Saúde. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, hein? O signo Aquário, a estação é verão, apesar dessa chuvinha que está acontecendo aí por muito tempo nesse verão. Eu não lembro de um verão que tenha chovido tanto quanto esse, viu? É, a fase da lua hoje é crescente. E para você que tá dando aquele giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia. Que ele seja repleto de paz, saúde, felicidade e muitas bênçãos. Por falar em bênçãos, estamos aqui com a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Nay, bom dia, bom dia, bom dia. Depois do merecido carnaval que eu sei que você não curtiu, estamos de volta com mais saúde.
Bom dia, Bad. Bom dia com esse gostinho de chuva aí. A gente tem vontade de ficar embaixo do cobertor, mas a vontade de passar a informação é maior. Então a gente está aqui hoje com Vinícius Mendonça, meu amigo, parceiro aqui de programa. Bom dia, Vini.
Bom dia, pessoal. Lembrando que o ano começa no dia após o carnaval, não é isso? Então vamos todo mundo planejar para retomar a atividade física, seu barba, sua atividade física, sua caminhada, sua academia, a partir de segunda.
Boa! E também estamos aqui com a psicóloga, a doutora Thaís Moreira. E vamos falar sobre rede social e saúde mental. Então, se você está tendo problema com rede social na sua casa, o marido está aí com a cara enfiada no celular, o filho não sai do quarto porque está na tela da televisão, do videogame, do celular. Então, minha querida, preste atenção no que a doutora Thaís tem para falar. Já já a gente volta, né, Bed?
É isso aí, já já a gente traz muito mais informações. E lembrando também que você que adora participar do Mais Saúde, o nosso WhatsApp é o 988291029. Você pode mandar o seu recado, pode fazer a sua pergunta, pode participar aqui da nossa entrevista, tá bom? Fique à vontade. Afinal de contas, esse programa é feito para você que acorda cedinho no sabadão para tomar aquele cafezinho gostoso ao som da Gabriela FM, né? Você que de repente está indo para a Feira Livre, mas está coladinho com a gente, amiga dona de casa, você das academias, da caminhada, turma da malhação, muito obrigado pela gostosa carona que nos dá com a Gabi ao seu lado, hein?
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais saúde é na Gabriela FM.
E vamos lá com os principais destaques do mundo da saúde durante a semana. Para você acordando agora, 7h03. 7h03. Olha, gente, um estudo mostra que o Viagra pode estar associado à redução de casos de Alzheimer. É isso mesmo, presta bem atenção, olha. Substâncias usadas para o tratamento da disfunção erétil, como o Viagra, podem estar associados com uma redução nos casos de Alzheimer na terceira idade. Um novo estudo publicado neste mês na revista científica Neurology acompanhou mais de 260 mil homens e observou uma relação entre o uso de mais de 20 prescrições e uma chance menor de desenvolver a demência. Apesar dos resultados serem robustos, Rui Daniel Predge, pesquisador do professor da Universidade Federal de Santa Catarina, diz que é preciso ter cautela. O especialista afirma que existem mais de 20 substâncias que mostram a mesma relação, mas nas últimas décadas, apenas um novo tipo de medicamento, os anti-amiloides, foram aprovados no tratamento da doença. Olha, a inteligência artificial detecta insuficiência respiratória através de análise de áudios. É isso mesmo, presta bem atenção, ó. Uma ferramenta baseada na inteligência artificial mostrou capacidade de detectar insuficiência respiratória através de análises de áudios de fala. O instrumento, criado por pesquisadores brasileiros, tem o objetivo de, no futuro, integrar sistemas de telemedicina para monitorar de forma contínua pessoas internadas. De acordo com o pesquisador Marcelo Matheus Gauen, pesquisador via FAPESP, A ferramenta vai detectar algumas doenças através da verbalização de uma frase ou de um smartphone. Olha, a Prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, anunciou ontem a data de início de vacinação contra a dengue no município. A campanha deve ocorrer no posto avançado, que funciona no Parque Shopping Bahia, de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, a partir das segunda, dia 19. Segundo a gestão, os postos de saúde do município irão iniciar a vacinação a partir da próxima terça-feira, das 8 às 15 horas. O imunizante será destinado especialmente aos pré-adolescentes de 10 a 11 anos. Os interessados devem comparecer aos locais de vacinação portando CPF ou cartão SUS, comprovante de residência e o cartão de vacinação. Gente, a gente está aqui no programa Mais Saúde, é importante ressaltar isso, tá? Esse trabalho que tem que ser feito contra a dengue. Muitas pessoas não estão enxergando e a gente entende também que a dengue vem mais por questões de limpeza, hein, gente? Nada de deixar acúmulos aí em casa, no quintal, casas abandonadas. Se vocês têm essa experiência de estar por perto, pode fazer a sua denúncia, que a gente tem que ficar atento, tá bom? Porque a dengue mata, ok? Então são 7h09. Muito bom dia para você que acabou de ligar o rádio agora. Estamos com Mais Saúde. E agora eu passo a palavra para ela. Nay Badaró, é com você. São 7h07.
Bom dia! Bom dia de novo, né, Bede?
Isso.
Então, hoje nós vamos falar sobre rede social e saúde mental. Então, quando a gente vê muita... Hoje em dia existe uma preocupação muito grande em relação ao uso da rede social, ao cuidado da saúde mental. E a gente sabe, assim, né, que as redes sociais, elas rompem barreiras. Né, barreiras geográficas, colocam uma mãe perto de um filho, muitas vezes. Mas também distancia quem está junto. Então, muitas vezes, a família está ali reunida e as pessoas estão emocionalmente distantes, porque estão muito mais focadas na perspectiva do que elas veem na rede social do que, de fato, na relação próxima, de afeto, de cuidado. E aí, o que é que acontece? Que existe o tempo dedicado, né, de forma exacerbada aí às redes sociais, que pode gerar, assim, consequências bem negativas em relação às questões emocionais, em vários aspectos, turma. Como falha na percepção em como você percebe a sua vida, em como você percebe o outro, enquanto você percebe e melhora e desenvolve as suas emoções. Quem vai falar com a gente hoje sobre isso é a doutora Thaís Moreira, ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em saúde mental, em neuropsicologia, é uma querida, trabalha na Clínica Paz Ilhéus. O telefone da clínica, inclusive, Bede, eu vou lançar logo antes que eu esqueça, porque eu sou péssima de propaganda.
Ok.
É o 99921-0000. Então fica aí a dica para você que quer marcar com a doutora Thaís. Presta atenção, ó. A gente vai falar sobre rede social e saúde mental. Então chama a turma, chama seu filho adolescente, seu marido que tá viciado aí, ó, com o celular na mão. Então vamos lá. Eu vou partir logo para algumas perguntas e eu entendo que existem muitos impactos, né, doutora Thaís, que precisam ser observados aí no uso excessivo da tela, no uso excessivo das redes sociais e causa dependência. Né? Existem até centros de cuidados para pessoas com dependência nas redes sociais. Então, sei que as redes sociais também têm trazido ansiedade, depressão, compulsão, né? Muitas alterações, inclusive, na imagem corporal, que as pessoas têm se comparado muito. Então, a minha pergunta... Primeiro, deixa eu mostrar para vocês a doutora Thaís.
Bom dia.
Essa aí é a doutora Thaís, que vai conversar com a gente aqui sobre rede social e saúde mental. Então, vamos lá. Doutora Thaís, eu ouvi dizer, e eu gostaria que a senhora nos falasse, vou chamar você, como as redes sociais afetam o nosso cérebro. Porque a gente acha que não afeta nada, né? Que ah, não, a emoção eu cuido depois. Mas e o cérebro? Como é que afeta aí o nosso cérebro?
Bom dia, Nay. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Renatinho. Que bom que o programa voltou, né? Tava com saudade daqui. Acho que informação de qualidade ela é sempre bem-vinda.
Verdade.
Mas vamos falar um pouquinho sobre rede social, né? Acho que no ano de 2023, as redes sociais mais utilizadas foram WhatsApp, Instagram, TikTok e o Facebook. E eu acho que eles representam e vão representar as redes sociais mais utilizadas por bastante tempo. E de fato, Nay, como as redes sociais afetam o nosso cérebro? De uma forma geral, o uso excessivo, ele leva, sim, a uma dependência, tá? Principalmente aquelas redes que oferecem o conteúdo tanto em forma de imagem como em forma de vídeo. Por quê? Elas foram projetadas para levar para você um conteúdo curto, ou seja, eu tenho pouca informação, mas a informação ela vem de uma maneira muito apelativa e faz com que você fique preso ali naquele conteúdo, tá? Uma outra questão é que os algoritmos, eles fazem um belo trabalho. Então, eles oferecem tudo que é prazeroso para você. Tudo que você gosta de ver. Humor, bem-estar, saúde, fofoca. Eles fazem um apanhado geral e te mostram o que você quer ver, né? Então, você fica cada vez mais dependente daquele conteúdo. Você fica preso àquele tipo de conteúdo. E uma outra questão é, os vídeos, eles são infinitos. Você pode passar 2 horas consumindo conteúdo que não acaba. Não acaba. Então, por mais que venha um conteúdo que não te agrade muito, gera uma sensação de que o próximo vídeo ele vai ser muito mais legal, a foto vai ser mais interessante. Então, essa expectativa de um conteúdo positivo mantém você preso na rede social, né? E isso é reforçado, gente, muito rapidamente. Então, eu tenho um prazer muito imediato. Isso ativa meu sistema de recompensa do meu cérebro e vira dependência. O sistema é muito simples, mas o prejuízo ele é muito grande, tá? Então, a gente tem aí essa dependência, gera dependência, sim, porque é muito prazeroso e é muito imediato, e o nosso cérebro gosta de prazer imediato. Mas, ao mesmo tempo, leva uma sobrecarga gigantesca. Por quê? Você está consumindo conteúdo o tempo todo e isso gera um estresse cerebral. Então, daqui a pouco você se depara irritado, ansioso, incomodado e não sabe por quê. Na verdade, é o tempo que a gente passa ali consumindo muita informação. O cérebro não dá conta de processar tudo isso. Então, ele demora um tempo e isso gera estresse, sim, e também dependência.
É isso, né? E a gente acha e tem achado que essa dependência ela é mais voltada para os jovens. Mas o que a gente vê em estatística é que adultos, né? Chamado adultos funcionais, adultos produtivos, eles têm se tornado cada vez menos produtivos por conta do uso das redes sociais.
Sim.
Então, uma pessoa que trabalhava, que está no espaço de trabalho, que ela tinha aí 8-6 horas de jornada de trabalho, isso é reduzido até 4 horas de produtividade, porque as outras horas a pessoa fica no celular. Então, tem essa questão também, né? Antigamente, a nossa preocupação era só com jovens, com os adolescentes, com as crianças.
Perfeito.
Mas hoje a gente vê que o nível de produtividade, e eu falo assim de forma macro, em todos os aspectos de produtividade, tem sido reduzido por conta do uso. Então,
sim,
a gente vê que as pessoas deixaram de ser mais produtivas para serem mais teleguiadas, não tem?
Sim,
isso também?
Com certeza. Imagina o tanto de notificação que a gente recebe no celular. E ao receber a notificação, isso automaticamente gera ansiedade, porque você quer ver o que foi que você recebeu, se você recebeu um comentário na sua foto, se alguém te mandou uma mensagem, se responderam aquela mensagem que te mandou. Então isso atrapalha, inclusive, a concentração no trabalho, atenção, memória, uma série de funções aí cognitivas que vão sendo impactadas.
Olha que interessante. Nós temos aqui na frente da nossa cabeça uma parte do cérebro chamada lobo frontal. Essa parte, ela é justamente responsável aí pela função executiva, pela capacidade que a gente tem de organizar o nosso raciocínio, de planejar como a gente vai executar os nossos pensamentos, né? E tomada de decisão. Quando você vincula a sua atividade neurológica cerebral ao uso de rede social, como o TikTok, por exemplo, como o Instagram, por exemplo, que são mídias digitais que utilizam de velocidade, de cor, de música. O tempo, como a doutora Thais falou, é muito curto de visualização. Então, ele desencadeia no cérebro a necessidade de visualização contínua do mesmo conteúdo. Então, além de você ficar ali muito tempo na tela do celular, você fica consumindo exatamente o mesmo conteúdo, o que gera um dano no seu cérebro, porque o nosso cérebro ele precisa de diversificação. Então, essa diversificação de conteúdo é o que alimenta o nosso cérebro para a gente seja mais criativo, para que a gente seja mais saudável, para que a gente pense em tomadas de decisão diferentes. Então, quanto mais uso, né, você tem, menos capacidade de raciocinar com crivo crítico você tem, porque você passa a pensar a partir do conteúdo que você está acostumado a assistir. E isso é muito, muito, muito crítico, muito ruim, principalmente num país que a gente tem poucas políticas públicas de incentivo à educação, né, e à cultura. Mas, enfim, esse é um papo lá para frente, para eu discutir depois com o Valderico quando ele for prefeito de Ilhéus. Então, tem uma coisa também que me incomoda muito, doutora Thais, que eu gostaria de discutir, é a questão do seguinte. Lá onde eu trabalho, né, assim, às vezes eu passo e vejo a turma no celular. E aí eu, assim, eu sou da que sinaliza, ó, guarda o celular, né? Não é horário de usar o celular. Guarda o celular, não é horário de usar o celular. Porque eu sou bem, assim, bem das antigas, né? Se tem lugar de trabalho, é lugar de você trabalhar. Meu celular fica na gaveta. Quando eu saio, eu pego. Se eu tiver uma emergência da família, a família já sabe que tem que ligar para a clínica e não me mandar mensagem, porque não funciona. Mensagem de WhatsApp. Assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam muito angustiadas em não abrir o WhatsApp, em não ler. Podem até não responder.
Sim.
É isso. Mas elas precisam ter acesso àquilo ali. Como é que funciona isso?
Eu acho que o WhatsApp hoje é uma fonte de ansiedade.
Verdade.
Uma fonte de ansiedade. Porque eu fico ansioso se eu vou receber determinada mensagem, se alguém respondeu a minha mensagem, se eu tô perdendo alguma coisa naquele grupo de amigos, se eu deixei de assistir algum vídeo que alguém tá comentando. Então, tudo isso vai gerando um nível de ansiedade que eu preciso estar atento e por dentro de tudo que está acontecendo, né? E em relação ao WhatsApp e trabalho, se a gente parar para pensar um pouquinho na relação de trabalho e meios de comunicação, lá atrás só existia o telefone fixo. Então, a gente só respondia as demandas de trabalho no ambiente de trabalho. E hoje, a gente leva o trabalho para casa, a gente leva o trabalho junto com a gente no celular. Então, às vezes, meu chefe me manda mensagem, eu tenho essa necessidade de responder. Ou então, eu preciso conversar com alguém sobre determinada coisa que aconteceu no meu trabalho, eu tenho que mandar logo, senão eu vou esquecer. Porque eu tenho esse canal de comunicação agora aberto e direto. Então, gente, para pensar. Você nunca descansa. Você nunca se desliga das demandas externas. Você leva trabalho, você leva problema para casa. Você acorda, às vezes, respondendo mensagem do WhatsApp. Você dorme respondendo mensagem do WhatsApp. Então, não existe descanso nem cerebral, cognitivo, né, a nível de atenção, de relaxamento mesmo, e nem descanso emocional, porque você está sempre respondendo às demandas do mundo externo.
Expectativa é uma coisa que gera ansiedade. Então, se você tem expectativa sobre alguma coisa, aquilo vai gerar ansiedade. O que é um quadro normal. A ansiedade é um estado normal que nos ajuda a nos organizarmos para um evento futuro. Mas quando essa ansiedade ela é constante, quando essa ansiedade ela ultrapassa o estado saudável, ou seja, começa a criar questões no seu corpo, pensamentos acelerados, pensamentos de angústia e de catástrofe, Como? Se eu não responder essa mensagem, se eu não ver essa mensagem, se eu não souber o que estão se comunicando, como estão se comunicando no grupo, eu vou... Ai, meu Deus do céu, eu vou ter um troço. E isso já não é legal, né? Antes, eu vou passar aqui para Vinícius, para o meu querido amigo, companheiro aqui. Obed, passa o telefone da Rádio Gabriela para a turma mandar mensagem aí pelo WhatsApp para fazer pergunta aqui para a gente. Por favor.
Pronto, tinha colocado aqui no começo do Mais Saúde, mas vamos repetir de novo, hein? 988291029. Participe aí do nosso Mais Saúde, mandando a sua pergunta, tirando suas dúvidas, fique à vontade.
Pronto, agora a gente vai para Vinícius.
Vamos lá. Thaís, a gente sabe que a luz do tablet, do celular, ele diminui, inibe a produção de melatonina.
Sim.
Então, o indivíduo com menor produção de melatonina, naturalmente, ele não vai ter um sono regenerador. Esse quadro piora essa situação que você citou aí?
Com certeza. Sono é reparador. A gente precisa dormir para que a gente fique bem emocionalmente, cognitivamente, para que a gente consiga produzir. Então, se eu tenho uma privação de sono, se eu tenho uma qualidade de sono ruim, consequentemente, eu vou ter uma qualidade de vida ruim. Isso é fato. Então, se eu levo meu celular, se eu levo meu tablet antes de dormir, se eu fico ali navegando na internet, navegando, até na hora que eu não aguento mais e durmo, a qualidade desse sono, ele é ruim. Né? E eu vou ter impacto na minha saúde, tanto física quanto mental. Tá?
Muito bem. Ó, quando a gente fala em sono, a gente tem que compreender o seguinte: tudo que a gente faz é movido por neurotransmissores, que são hormônios do nosso corpo. Quando o Vinícius fala que a luz do celular impacta na produção da melatonina, é que o nosso cérebro, ele só compreende que necessita produzir aquela quantidade de melatonina quando o sol vai baixando. Isso é uma questão de sobrevivência, do desenvolvimento aí da espécie humana. Então, ao longo do desenvolvimento, o nosso cérebro foi compreendendo que ao baixar do sol, o nosso organismo precisaria aumentar a produção de melatonina para que a gente fosse induzido ao sono e tivesse ali um momento de reparação das atividades diárias, ou seja, um momento de descanso para que a gente se preparasse para o próximo dia. Para acordar, a gente precisa de um outro hormônio chamado corticoide, né? Então, a gente tem um aumento aí da produção de alguns hormônios, como os glicocorticoides. E aí, a gente precisa produzir o cortisol. Quem não produz o nível de melatonina, porque fica com a luz ali como se o sol tivesse na sua cara, o cérebro compreende que não precisa produzir aquele nível de melatonina. E aí, o que é que ele faz? Antecipa a produção do cortisol. E aí, como é que você fica? O cortisol é conhecido popularmente, né? Não é só essa função do cortisol, mas ele é conhecido popularmente como o hormônio do estresse. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma boa produção de melatonina, você tem uma produção exacerbada de cortisol, e aí você tem uma produção a nível emocional e expressão dessa emoção, que é a nível de comportamento, mais irritada, mais estressada, com menos tolerância, menos produtividade. E aí, uma coisa que eu quero perguntar aqui a Vinícius, antes de voltar para a doutora Thaís, é: a atividade física na produção desses hormônios, como é que funciona? Como é que a gente pode combater aí o vício, né, das telas com a atividade física? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né?
Fundamental, doutora. Então, da mesma forma que a gente precisa descansar, a gente precisa de estimular um hormônio para que a gente chama adenosina, para que o sono compareça. Então, através da atividade física, se você é um sedentário, você tem uma produção diminuída desses hormônios. Então, seu sono será prejudicado à noite. Então, quando você é uma pessoa ativa, esse hormônio ele é produzido e entra num mecanismo de sonolência. Então, atividade física libera adenosina. A adenosina, ele é um receptor importante para o seu cérebro entrar em descanso, em paz, para que você consiga dormir e descansar.
Maravilha! Então, a gente, ó, ao invés de procurar remédio na farmácia, né, procura uma atividade física. De fato, a adenosina é um dos hormônios mais importantes, inclusive para a reparação neurológica. Se você, para vocês terem uma noção, a adenosina é um dos hormônios mais importantes que combatem o Alzheimer. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa vida, com as escolhas que a gente faz no cotidiano. São aquelas pequenas escolhas. Olha, hoje eu escolho não ficar na cama, eu escolho dar uma caminhada de meia hora. Ah, eu sou muito sedentária, como é que eu vou fazer? Eu tenho 20 anos que eu não faço atividade física. Como é que eu começo?
Todo mundo tem perto de casa um espaço, né? Então, assim, se é uma escada, se é o passeio de sua casa, se é a sua varanda, se é a praça, enfim, se movimente. Qual a intensidade? A intensidade moderada. Costumo dizer que todos nós sabemos o que é moderado e o que é intenso. Agora, vamos se ater no tempo. Basta que você faça 30 minutos. 30 minutos é de forma tranquila. Todo mundo consegue fazer atividade física durante 30 minutos de forma moderada. Agora, tem que ter constância. Não adianta você fazer uma vez, duas vezes na semana, não. Tenta fazer no mínimo 4 vezes na semana, caminhadas moderadas, que proporcionalmente seu corpo vai evoluindo e você mesmo vai buscando outras intensidades, outras atividades. Não pode ficar sedentário em casa sem fazer nada. Aí o corpo adoece.
Aí depois, ó, não vá chorar no pé do caboclo. Vem cá. Uma das coisas que mais me preocupa, que eu vejo assim... E eu vou falar assim, a nível de população geral, porque o TikTok hoje em dia é um instrumento digital que é muito utilizado, em especial pelos jovens.
Sim.
Ponto. Segundo, por pessoas especialistas que querem que você consuma o conteúdo dela. Então, ela sabe usar o TikTok, vai roubar ali a sua mente. Mas o Instagram, ele é mais democraticamente utilizado.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, eu sei que em algum momento, e compreendo que em algum momento, o Instagram, ele é útil por questões comerciais, sim, por questões profissionais. Mas sei também que o Instagram, ele traz uma série de questões que interferem na nossa saúde mental. Você pode falar um pouquinho sobre isso, doutora Thaís?
Sim, perfeito. Que delícia rolar um feed de Instagram, né?
É bom.
Quanto a vida é perfeita, quanta informação legal a gente encontra, mas também o quanto é perigoso isso. Né? Eu vou voltar um pouquinho, eu sou da década de 90, e eu vivi ali a época do Orkut, do MSN, acho que todo mundo aqui viveu, né? Se a gente parar pra pensar nessas redes sociais, a gente só usava em casa. Por pouco tempo, porque a internet era discada, né? Então caía muito. Então, eu consumia um conteúdo virtual, desculpa. Existia um tempo de tela, existia uma socialização que era virtual, mas era muito limitada, né? Então, eu ia para a escola, eu precisava estar em contato com os meus amigos. Eu não tinha uma fonte de distração virtual que me tirava o foco da aula. Eu precisava criar habilidade para lidar com as pessoas, né? E aí... Quando a gente para pensar hoje, o Instagram, o WhatsApp, o celular, de uma forma geral, ele é uma extensão do nosso corpo. Ele está com a gente o tempo inteiro, né? Então, se a gente pensar hoje no Instagram, ele é uma rede que você publica recortes da sua vida e, consequentemente, você assiste recortes da vida de outras pessoas.
Verdade.
Então, eu escolho o que eu vou postar, eu escolho o que o outro vai ver, né? E eu escolho o que é que eu vou mostrar da minha vida. Mas, às vezes, essa vivência, né, essa imersão, ela é tão intensa, você passa tanto tempo acompanhando a vida dessas pessoas, que você começa a acreditar que a vida do outro é perfeita. Né? Você começa a ser influenciado a consumir produtos que são vendidos como a solução do seu problema. Aquilo que te incomoda, né? Então, é o chá que emagrece, né? Tem uma série de promessas aí na internet, assim, como aumentar o seu rendimento 20 vezes mais. Então, como você vai ganhar dinheiro?
Como criar um hábito em 20 dias.
Exato! Ficar
forte
em um dia.
Né? Gera uma sensação de produtividade muito grande, mas assim, uma necessidade que eu preciso produzir, eu preciso ser igual. Então, você assiste alguém que acorda às 5 da manhã, corre 5 quilômetros, volta, toma seu café da manhã, vai trabalhar. Gente, eu não consigo acordar às 5 horas da manhã para correr. Né?
Eita.
E tá tudo bem. Eu faço minha atividade física à noite, que é o tempo que eu tenho. Né? Então, assim, eu não preciso ficar me comparando com com aquela vida que eu assisto.
Verdade.
Porque cada um tem a sua vida e cada um escolhe o que quer mostrar. Né? Então, começa a gerar um questionamento de falar, poxa, minha vida é tão interessante, tão movimentada como a de fulano. Será que minha vida é divertida assim? Né? Será que eu tenho tantos amigos como fulano tem?
Bede tá levantando o dedinho ali. Isso é pra me dizer que tem alguém perguntando?
Tem sim, Nay. Bom dia, programa maravilhoso. Sugiro que sigam no Instagram, doutora Nayana. São tantas mensagens de autoajuda que muda nosso dia. Beijos.
Não.
Deus abençoe vocês. É a Flavinha. Obrigada. Sobre o vício nas redes sociais, minha mãe de 75 anos é viciada das receitas do Kawaii. Olha aí.
Flavinha, meu amor, um beijo grande, muito obrigada. É um carinho imenso. Eu acordo às 5 da manhã, tá?
Sim.
Na verdade, eu acordo 10 para as 5 da manhã. Porque uma mãe doida, que quer dar conta de tudo, e só dá conta da metade das coisas, tem que acordar 10 para as 5 da manhã.
Sim.
Mas quando dá, amiga, 7 horas da noite, eu já não consigo nem raciocinar. Né? É por aí, né? Eu acho que cada um no seu movimento, da forma que saudavelmente você dá conta. E é tão importante isso, assim, a gente entender que não dá pra gente viver a vida do outro.
Perfeito.
Assim, porque a grama do outro sempre foi mais
melhor
verdinha, né?
Nossa,
sempre
né?
Melhor que a nossa. Mas quando você chega de perto, a grama é sintética. Enquanto você tá ali se matando pra ter uma grama natural, cuidando do terreno, botando minhoca para que a coisa seja de verdade, o outro tá ali, ó, com uma grama sintética, verdinha, como se fosse possível permanecer perfeito a vida inteira. E aí é exigir demais. E a pessoa que entra nessa vibe, nesse mood de perfeição, uma hora adoece, porque a gente, assim, ó, a vida ela é finita. As nossas relações são finitas. O nosso corpo é finito. Então não dá para achar que existe uma perfeição permanente. Existem momentos em que a gente dá certo, momento em que as coisas dão certo, momento em que a gente está num bom relacionamento, mas existem momentos difíceis, complicados, que são quase insuportáveis de viver, mas são exatamente esses momentos que vão tirar você de onde você está e lhe tornar uma pessoa melhor se você souber aproveitar esse momento. Combinado? Então, respondendo um pouquinho aí a pergunta de Flavinha, a mãe dela tem 75 anos e é viciada nas receitas do Kawaii. E aí, essa turma também tá um pouco no vício, né? Parece que, assim, a turma que entrava pra vida idosa, que vivia no estado de solidão, porque a família tá sempre em movimento, né? Construindo ali os netos na escola, os filhos trabalhando, o avô e a avó ficavam em casa, hoje em dia tem um instrumento aí, que é esse instrumento de relação social, e acaba mesmo viciando e acreditando nas fake news, hein? Tem isso também.
É, exatamente. Acho que as redes sociais, elas têm um lado bom e um lado ruim, né? Não deixa de ser uma distração. Por exemplo, se a gente pega um idoso que provavelmente ficaria sozinho em casa, ele tá ali consumindo um conteúdo de receita, provavelmente ele vai ficar motivado a fazer algum tipo de receita. E ok, o problema que a gente está pontuando aqui é o excesso de uso. Como tudo na vida, né? Acho que a gente busca o equilíbrio. Eu não posso fazer atividade física em excesso porque isso vai danificar o meu corpo.
Perfeito.
Assim como eu também não posso comer em excesso, porque isso vai me trazer algum tipo de prejuízo. O uso de celular e de rede social entra na mesma lógica. Eu preciso encontrar o ponto de equilíbrio, tá? E voltando aqui um pouquinho em relação ao Instagram, gera esse movimento de comparação, como você trouxe, né? O que é pior? A gente começa a medir a nossa vida pelo que o outro escolhe mostrar. Ninguém tá com a rede, com a câmera ligada 24 horas, né? E quando as redes sociais ampliaram, assim, a exposição a nível de vídeo, dá a sensação de uma realidade maior. Mas no vídeo eu também escolho o que eu quero mostrar, né? Quantas vezes a gente não gravou e falou assim, ah, esse vídeo não tá bom não, vou gravar de novo.
Verdade.
Ah, essa luz aqui não ficou boa não, ficou mostrando aqui, ó, minha pele como tá, eu vou gravar de novo. Ou eu vou trocar de filtro, esse filtro não tá bom.
É, esse negócio de filtro, assim, ninguém mais é de verdade, né?
Ninguém.
Você encontra a pessoa na rua e fala, Pai Senhor.
Só
Nem reconhece.
Exato. Então, isso assim vai gerando muita ansiedade, porque começa a surgir essa falsa impressão de que a vida de todo mundo é muito boa, que a sua não é. Isso gera um movimento de insatisfação muito grande, porque você começa a distorcer a própria percepção que você tem da sua vida. Né? E aí pode levar também a uma ideia de que, poxa, todo o meu esforço, meu trabalho, meu estudo não está me ajudando a conseguir tal coisa que fulana tem.
Aí quando você vai ver o que fulana tem é emprestado. Dividindo o cartão em 50 vezes, não pagou, a Serasa tá ligando. Serasa, né? Serasa?
Isso.
Serasa tá ligando. Você não sabe. O que tá ali é o que a pessoa tá querendo mostrar.
Exatamente.
Né? Inclusive, gente, a nível de saúde mental. Muitos psicólogos que estão na rede social, que estão trabalhando com saúde mental, muitos deles abandonaram o Instagram.
Sim.
Por não dar conta de não viver a verdade que queriam passar. Então, assim, eu tenho muitos colegas que tiveram que se afastar das redes sociais, que tiveram que se afastar, inclusive, da clínica, que começaram nesse movimento do Instagram, de trabalhar a saúde mental, de falar, não, vamos lá, vamos tomar aquelas fotinhas, né, de xícara de café, de corrida, de uma boa alimentação, de saúde mental e tal. E não deram conta de viver aquilo que eles estavam vendendo na internet. E saíram. Então, assim, é muito real quando a gente vê. Porque no máximo, antigamente, a gente se comparava ao vizinho.
Sim.
Aquela vizinha. Então, a gente tinha um canal de comparação que era muito restrito. Hoje em dia, você vê que a turma se compara a gente que mora na Alemanha, que mora no Japão, que ali que está expondo a vida toda, né?
Perfeito.
Uma das coisas assim que me preocupa bastante é essa turma jovem, são os adolescentes, né? Porque é uma turma assim, eu já fui adolescente, você já foi adolescente, eu queria ser hippie na minha época de adolescência. Então, eu queria mesmo morar em Arembepe, eu queria andar, né? Tipo, vender pulseirinha na praia, porque a minha ideologia era uma ideologia voltada aí pro Woodstock, pra Janis Joplin e tal. Nunca fui, graças a Deus, nunca experimentei nenhum tipo de droga, não suporto, sou anti-droga, mas na minha mentalidade eu ia ser hippie. Na minha mentalidade eu seria hippie. Só que eu me comparava a uma menina que morava no meu prédio, que eu queria ser igual a ela. Então, era a única pessoa que eu me comparava. Hoje em dia, com essas redes sociais, esses adolescentes se comparam a 500 pessoas, no mínimo.
Perfeito.
E cada pessoa dessas 500 pessoas que eles assistem se compara a outras 500. Então, é uma rede fantasiosa. É uma rede que adoece bastante.
Uhum.
Então, falando de adolescente de rede, eu tenho duas perguntas para fazer para a doutora Thaís. A primeira é, como o uso das redes sociais impacta na vida de um adolescente? E eu acho que isso é uma questão de saúde pública, inclusive.
Sim, perfeito, Nay. Você trouxe uma questão aí que é muito comum da adolescência, que é essa crise de identidade.
Isso. Que todo mundo passa, né?
Quem eu quero ser? Né? Quem sou eu? Acho que todo mundo vive esse conflito aí no período da adolescência. E aí, da vida real, eu me comparo com a vizinha, com uma prima, com uma amiga, e ok. Mas e quando eu vou para o mundo virtual e que eu tenho infinitas referências? Imagine o conflito que isso traz para um adolescente, né? Então, naturalmente, já é uma fase difícil, muito cheia de conflito, né? Consigo, com a família. Então, eu preciso diminuir, na verdade, esse uso, mas aí a gente entra num outro contexto. Você consegue ver um adolescente sem um celular?
Eu não conheço nenhum adolescente que não tenha um celular hoje. Adolescente. Conheço crianças, mas adolescente
Sim.
hoje é difícil, né?
Então, tem uma outra questão. Além dessa questão social, que a rede social leva um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu tô muito conectada com muitas pessoas, muitas vezes, quando eu tô na vida real, eu tô sozinha. Então, quem é que eu tenho para poder sair comigo hoje? Quem é que eu tenho para conversar quando acontece alguma coisa ruim? Então, ao mesmo tempo que eu tô muito conectada, na vida real eu estou desconectada. E se a gente pensar em habilidades, que são as habilidades que a gente desenvolve, né, nesse período da vida,
a gente fala de habilidade social. Habilidade social, eu preciso estar inserida, eu preciso estar conectada, eu preciso estar em contato com outras pessoas para que eu crie oportunidade de desenvolver essas habilidades. Se eu só tenho um contato virtual, dificilmente eu vou conseguir criar a habilidade de me relacionar na vida real.
Perfeito.
Né? Então, se a gente pensar lá no Orkut, no MSN, a gente tinha esse conteúdo, mas a gente também tinha muito tempo de vida real.
Perfeito.
Então, a gente foi criando essas habilidades ao longo do tempo. Hoje, não.
Né? É verdade. A gente tem uma perguntinha aqui, Beth, fica assim, ó, levantando bem.
Tem mais aqui, olha. Doutora Thaís, minha linda, bom dia. Eu tive duas vezes uma crise de ansiedade. O que eu faço para me livrar desse problema? Mas não foi por conta do WhatsApp. Foi uma preocupação que eu fiquei, a goinha da piedade.
Maravilha, goinha da piedade. Ela vai responder. Tá muito dentro do tema, né? Mas ela vai responder que ela é retada.
Ó, se tem uma coisa que eu adoro trabalhar é com ansiedade. Né? Porque eu acho que é uma emoção que está presente na vida de todo mundo. Mas vira e mexe ela sai um pouquinho do eixo, porque às vezes a gente não dá conta de responder todas as demandas da vida, né? Mas presta atenção, se eu tive uma crise de ansiedade, eu preciso entender de onde vem essa crise, né? O que foi que motivou essa crise, quais foram os pensamentos que apareceram na minha cabeça. Tenta racionalizar no primeiro momento esses pensamentos, ver se eles são verdadeiros, se eles estão condizentes com a realidade, se eu não estou distorcendo, se eu não estou catastrofizando, ou seja, se eu não estou imaginando o problema muito maior do que ele realmente é. Põe esse problema no papel e pense em soluções para ele. Acho que isso ajuda a trazer a gente assim, pro centro, né? Para a resolução de fato do problema. Porque a gente tem preocupações que ajudam a resolver e preocupações que não ajudam a resolver o problema. Né? Então, pare e pensa, se precisar de ajuda, procura terapia. Terapia é vida, gente.
Oh,
façam
meu Deus.
Terapia.
Eu não largo minha terapeuta por nada.
Nem eu, viu, Nai? Para poder resolver essas pequenas coisas que vão incomodando a gente ao longo da vida.
Eu tenho uma dica, rapidinho, porque ele tá me futucando. Ele fica aqui me futucando, Vinícius fica aqui me futucando. Mas peraí, rapidinho, deixa eu só dar uma dica aqui, Vini. Em casos de crise de ansiedade, uma coisa que a gente pode fazer, que é muito legal, é uma técnica que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Então, assim, entrou numa crise de ansiedade, você tá ali sem muitos instrumentos para lidar, você vai começar a olhar ao seu redor e começar a nomear todos os objetos que estão do seu lado e dizer a cor. Então, aquela bola amarela, aquele lustre bege, aquele sapato vermelho, aqui tem, ó, tem três pontinhos no teto, a janela tá aberta, a cortina é bege, a cortina é pêssego, o tapete é um tapete persiano. Então, assim, vai começando a nomear, a ter noção da realidade, dos objetos, da situação que você tá, de fato, presente. Então, ó, esse estímulo, ele ajuda a ancorar o pé no chão para que o pensamento da ansiedade vá diminuindo, tá? Depois você começa a respirar, você começa a criar uma cadência na sua respiração. Então, você inspira contando até 4, prende 2 segundinhos e solta contando até 6. Então, ó, você faz isso assim de 10 a 15 vezes e vai concentrando na respiração. Depois você pega alguém que está perto de você e conversa sobre outro assunto. Então, olhar, respirar e conversar. Dá tempo de você perceber que aquele estado de ansiedade, de crise, de desespero está diminuindo a informação no seu cérebro e você percebe que aquilo é uma crise de ansiedade. Você vai ter tempo de manejar melhor aquele pensamento depois de ter feito essas dicas que eu disse. Estado de ansiedade crônico, a nível de prejuízo, é adoecimento e precisa ser tratado com o terapeuta e com o psiquiatra, tá bom? Agora o meu amigo Vini quer conversar. Ele quer falar.
Então, galera, eu ouvindo todos esses tópicos aqui, eu fiquei voltando no tempo. E na minha época tinha um aspecto muito importante que eu acho que falta nos jovens hoje. Era socializar. Eu gostava de esporte, de equipe. Então, eu fiz muitos amigos, eu criei empatia, que é o que falta muito hoje nos jovens. Então, assim, Eu escuto, tento me transportar, mas eu não estou encaixado, não estou inserido nesse processo, porque eu vim de outro período. Mas o que me ajudou bastante foi esporte de equipe, o coletivo. Então hoje eu tenho grandes amigos que eu adquiri através do esporte. Essa é uma dica importante, viu?
Muito bem. Inclusive, deixa eu só falar uma questãozinha aqui para vocês. Ontem eu soube de um professor chamado Lorde, que está dando aula gratuita no Teotônio Vilela de futevôlei para algumas pessoas. Eu soube através de uma paciente minha, não conheço ele, mas eu fiquei encantada com o projeto. Ele está sozinho nesse projeto, então quem puder ajudar, mandando bola, rede, camisas, ajudar ele. Eu não sei quais são os instrumentos lá que ele utiliza, eu não entendo muito bem, mas o nome dele é Lorde. Ele dá aula lá no campinho do Teotônio Vilela de forma gratuita e tem ajudado muitos adolescentes, inclusive a nível de saúde mental real, assim, sabe? De inserir essa turma aí, porque esporte salva a vida, ajuda nos estados de transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade. Então, assim, é de extrema importância. Eu fico, assim, acreditando na humanidade quando eu vejo pessoas que saem do seu estado de conforto para ajudar o outro, e isso é bem importante, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui, que tem uma turma falando umas coisas bem legais também aqui no Instagram, viu, Bed? Tem uma turma aqui, bom dia, necessário demais esse programa, maravilha, maravilha, show de bola, muitos beijinhos, muitos, aqui, cadê? Eu não sei mexer direito não, aqui. Professora Bruna Valéria, maravilhosas, Thaís é fantástica, sou fã das duas, obrigada Bruna, muito obrigada aí pelo carinho de vocês, muitos coraçõezinhos aqui. E eu tenho uma pergunta para fazer, que é o seguinte, olha só, o Instagram e o TikTok têm sido muitas vezes utilizados aí também para divulgação sobre a saúde mental.
Sim.
Né? A gente vê muitos profissionais divulgando e falando sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental, sobre uma série de questões aí. Isso é bom ou isso é ruim, Thaís?
Ah, isso é bom. Isso é ruim. É muito bom, né, quando a gente encontra profissionais que trazem informações importantes sobre saúde, acho que abrem espaço aí para o diálogo, para tirar dúvida, esclarecem informações sobre transtornos mentais, sobre possíveis tratamentos. Isso, de fato, é muito bom, né? Significa que a gente está falando sobre saúde mental, que foi um tema por muito tempo não falado, né? E
verdade,
que hoje a gente fala cada vez mais. Mas também tem o outro lado da moeda. Saúde mental virou um nicho muito grande dentro dessas plataformas. Então, todo mundo, com qualificação ou não qualificação, passou a produzir conteúdo sobre saúde mental em busca de engajamento, né? Então, hoje a gente percebe, assim, muitos posts. Sintomas, 5 sinais de que você tem TDAH.
Eu
encaixo
tudo.
3 sinais de que seu filho tem ansiedade ou depressão.
Misericórdia.
5 sinais de que você tem uma mãe narcisista.
Meu Deus do céu.
E aí, se a gente lê, na simplicidade da informação, você acaba se encaixando em vários diagnósticos, né? E aí, esses posts, ele tem lado bom e tem lado ruim, né? Eu posso, e tudo depende de como eu levo essa informação pra minha vida, né? Eu posso me identificar e falar, opa, acho que eu preciso de ajuda nisso daqui, e procurar um profissional e fazer processo de diagnóstico e seguir o tratamento. Ou eu posso me encaixar nesse diagnóstico, justificar várias coisas, vários comportamentos da minha vida e ficar por isso mesmo. É, então, você pode ter, gente, vários sintomas de TDAH e não ter TDAH.
Pois é. Viu, Vinícius?
Você pode ter 3 características lá de alguém que tem depressão e não ter depressão.
Perfeito, Thaís.
Né? Então, eu preciso procurar, de fato, um profissional que me ajude, faça o diagnóstico, me prescreva o melhor tratamento para que eu consiga sanar essas dificuldades. É, mas não caiam em rótulo de internet, não, gente.
Ai, tem mais perguntas chegando aqui.
Tem mais perguntas aqui.
Várias. Vou dar uma parada logo, porque faltam apenas 8 minutos, né?
Meu pai.
Exatamente. Daqui a pouquinho tem um papo de gestão aqui com o Valderico Júnior e o Joabes. E é o seguinte, ó. A Nenga Áurea do CSU diz o seguinte: gostaria de saber se as redes sociais afetam a relação. Eu acredito que sim. Tem mais ainda aqui. O Robério diz que todo dia ele acorda e para o sono voltar, ele acaba pegando o celular. Se isso é normal. E tem mais aqui, tipo, aprendendo demais com essa live, parabéns para as meninas. E sigam no Insta, Nayane Badaró, sou suspeita a falar, pois não perco um vídeo dela. Ela tem os melhores conselhos dentro de um bom dia. É a Madureira.
Ai, que maravilha.
E depois aqui, para a gente finalizar com chave de ouro, a participação dos nossos ouvintes. Bom dia, parabéns pela escolha do tema saúde mental e redes sociais. A família, a escola e o poder público precisam acordar para a gravidade desse problema. Imagine o custo social disso, hoje e futuramente. Sou Meira, professor.
Perfeito.
Obrigada, gente. Obrigada aí pelo retorno, pelas perguntas. A gente fica muito feliz, né? Com essa participação aí da turma, porque a gente sabe que quanto mais a gente fala, mais informação a gente passa, mais saúde a gente promove, né?
Sim. Respondendo a primeira pergunta, sim, gente, as redes sociais impactam na saúde das relações, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas relações amorosas, tem gente que fica stalkeando o parceiro.
É o stalkear, gente. É investigando.
Investigar, né? Qual foto foi que ele curtiu, se ele comentou na foto de alguém, se a esposa recebeu alguma curtida, alguma... Às vezes pega o celular para olhar ali a caixa de mensagem, para ver se recebeu uma mensagem de alguém. Então, isso gera uma insegurança e um ciúme, muitas vezes desproporcional, muito grande e levado pelas redes sociais.
Perfeito. E assim, né? Aquilo que a gente vê e entende como realidade gera um estado de fantasia tão desnecessário, sim, na nossa cabeça, que a gente prefere fugir da realidade. Faltam 8 minutos para o nosso programa acabar. Eu fico assim sempre no luto perto de quando tá acabando o nosso programa, mas eu tenho agora uma perguntinha. Só uma, sim, perguntinha assim, pra eu saber. Quais são os comportamentos de uso do celular que eu devo ficar atenta para perceber se eu estou ou não exagerando no uso do celular? Porque às vezes, gente, a gente tá aqui no lugar de fala, mas a gente também tá no lugar de usuário. Então, uhum, às vezes, eu quero umas dicas para saber, assim, ó, a forma com que eu tô usando, o tempo que eu tô usando, tá exagerado? Nayana, tá exagerando aí?
Ó, pensa aí. Alguns sinais, tá bom, gente? Checar as redes sociais é a primeira coisa que você faz ao acordar e a última coisa que você faz antes de dormir. Então, estar com o celular ao acordar e quando vai dormir. Checar as redes sociais várias vezes no dia. Às vezes, pega o celular sem objetivo nenhum e o dedo já vai direto no aplicativo do Instagram. Medo de ficar por fora e perder atualizações nas redes sociais. Então, medo de ficar desconectada, de não ter acesso às informações. Sensação de que precisa de interação, precisa ter curtida, precisa ter comentário para se sentir aceito, se sentir feliz. E aí, isso leva, gente, uma dependência de ser validado, tanto por conhecidos, quanto por estranhos na internet. Então, eu começo a me perceber somente com valor quando alguém curte e comenta as minhas postagens. Trocar programas com os amigos para ficar em casa na internet ou jogando videogame. Preferir experiências virtuais do que as presenciais. Tá? Então, eu começo a dar mais valor às relações virtuais do que às relações presenciais. Essa é uma cena muito comum. Ficar mexendo no celular durante conversas e jantares com amigos e parentes, né? Então, se a gente parar para pensar, é uma cena super comum de várias pessoas reunidas e todas elas no celular.
Ah, é verdade. Misericórdia. Uhum. Até no Natal, o povo esqueceu o Papai Noel e tá ali assistindo o Papai Noel pelo celular.
Exatamente. Então a gente percebe que as conexões virtuais começam a roubar as conexões humanas.
Verdade.
Que é o que a gente precisa, né? Ter sinais de ansiedade em relação à espera de interação na internet. Se alguém me responder a mensagem, se eu conseguir responder a mensagem, se alguém mandou uma foto, se alguém curtiu a minha foto. Começa a ter falta de concentração nas tarefas. Eu não consigo mais ler uma página de livro, eu não consigo mais assistir uma reportagem, um vídeo mais longo no YouTube. Às vezes eu acelero o vídeo pra ir mais rápido.
Vixe, eu tô me vendo feia aí nesses negócios.
Encaixei em duas.
Duas?
Você só encaixou em duas? É. Eu acho que Vinícius não tá falando a verdade não, gente.
E uma necessidade de postar muitas coisas do seu dia. Né? Então isso significa uma busca de aceitação, uma busca por interação, tá? Então esses são sinais pra gente ficar atento e procurar ajuda se for necessário.
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Mais Saúde. Eu gostaria de agradecer aqui sempre a Rádio Gabriela FM, que aposta nesse programa, que aposta que a informação é o melhor caminho para a gente se proteger, para a gente saber, né, sobre as questões da nossa saúde e melhorar o nosso bem-estar. Gostaria de agradecer também aqui a minha querida Thaís Moreira.
Obrigada, Nay.
Psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental, especialista em neuropsicologia, né, Thay?
Exatamente.
Thaís atende na Clínica Paz. O número da clínica é 99921-0000. Lá a gente atende Unimed, Sul América, Bradesco, Cassi. Temos também bons valores, tá? Caso você não tenha plano de saúde, mas liga lá, procura saber os detalhes, 99921-0000. Tá, e obrigada, viu, por hoje e por
Muito
sempre.
Muito obrigada.
Gostaria de agradecer também ao meu parceiro querido, Vinícius Mendonça, que sempre traz aqui o toque da necessidade da atividade física. Ah, gente boa demais, cara.
Tamo junto.
Vocês podem chamar ele de cabeça, que ele atende do mesmo jeito. Bed, meu querido, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, tá bom?
Certinho.
Lembrando que sábado será com a Suzy Luz, tá bom?
Pronto, sábado que vem. Suzy, não foge de mim, hein? Olha só, gostaria de agradecer também a turma aqui do Instagram, que tem mandado mensagens muito carinhosas aqui pra gente, mandando parabéns pra Thaís, né? A gente tem o Márcio, a Larissa, a Paulinha Cortizo, tem uma turma bem legal aqui ouvindo a gente e mandando boas vibrações. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, falar sobre rede social é falar sobre relações também, tá? Então assim, ó, cuida de quem tá perto de você, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a gente se fortalece na realidade, a gente se fortalece vivendo de verdade. Não dá para criar emoções fantasiosas, não, porque tem uma hora que a gente se afoga nessas emoções, tá bom? Se você tá em casa hoje, nesse dia de chuva, ó, tá querendo fazer a mudança, tá querendo fazer aí, na verdade, a grande transformação da sua vida, levanta, vai no banco de sangue de Ilhéus ou de Itabuna, que são os dois bancos de sangue aí que acabam, né, acolhendo a região inteira. Vai doar sangue, uma doação que você faz, você pode salvar até 4 vidas. Então, assim, ó, chega junto da vida, seja grato, dá o seu retorno pra ela, você tá aí, cara, né? Cheio de saúde, problema eu tenho, você tem, todos nós temos, mas temos capacidade também, ó, de confiar nele que é grande, que é maior na nossa vida e nos deu a oportunidade de estarmos aqui caminhando, tá bom? Um bom sábado pra você. Sábado que vem eu tô aqui, tem mais, com muito amor, muito carinho pra vocês. Bed, obrigada, viu?
Nara Nai, um prazer estar participando com vocês nesse programa que é sucesso em audiência aqui na Gabi, tá bom?
Beijo grande, tchau, tchau, hein?
Tchau, tchau.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.